Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor da Unesp, campus de Ilha Solteira, explica que inteligência, planejamento e capacitação de profissionais são fundamentais no combate à crise hídrica que afeta o Brasil em 2021.
Água armazenada nos reservatórios para a geração de energia ganha um noticiário e não há solução simplista ou ação isolada para a convivência ou a mitigação dos efeitos dos extremos climáticos. A resiliência se dará por mudanças de comportamento e ações sinérgicas em convencimento, capacitação, planejamento, investimentos e uso racional da água dos diferentes setores. Nossa matriz energética é predominantemente hídrica, com dependência das chuvas que insistem em se manter com volumes anuais abaixo do esperado nos últimos 3 anos. E este fato exige uma gestão mais complexa aos operadores do sistema. Ontem, 56% da geração era hidráulica, seguida de 27% térmica e outros 15% eólica, com custos operacionais distintos que afetam o consumidor e dá margem para diferentes opiniões com interesses econômicos, estratégicos e ou políticos. Quem tem mais de 20 anos presenciou 2 crises hídricas. A de 2001 foi uma crise energética e mostrou a fragilidade da gestão do sistema interligado nacional. Sendo o país continental e com regime de chuvas distintos, se acreditava na compensação de regiões, mas as equações de chuva versus vazão e as centenas de inequações que norteiam a ONS na decisão de onde gerar energia mostraram sua fragilidade. Contudo, no pior momento, o reservatório de Ilha Solteira se manteve com 13,3% em 28 de março de 2001. Na cota 323,72. E a hidrovia Tietê-Paraná se manteve em operação. Já a crise de 2014-15 foi a maior de todas. Faltou água para toda a sociedade. A hidrovia Tietê-Paraná fechou por mais de 2 anos. E os reservatórios de Ilha Solteira, no Rio Paraná, e Três Irmãos, no Rio Tietê, pelo canal de Pereira Barreto, não foram suficientes para evitar que em 19 de junho de 2014 se atingisse o volume morto com cota mínima de 318,57 metros e muitos irrigantes não tiveram condições de captar água pela distância e diferença de nível que impõe limitações técnicas e econômicas, e somente em 16 de janeiro de 2016 se voltou à cota 323, que permitiria a abertura da hidrovia. E qual a situação? Se a comparação for com o ano de 2020, o Sistema Interligado Nacional conta hoje com 40% da sua capacidade de armazenamento de água, contra 60% um ano atrás. Tendo o maior sistema, tanto gerador como consumidor, o Sudeste e Centro-Oeste, este que exemplificamos, com apenas 29,7%, contra 57% no ano passado. Esse sistema depende das vazões e água armazenada pelos rios Paranaíba, Grande Tietê e seus afluentes, principalmente. Há toda uma lógica no armazenamento de água nas cabeceiras dos sistemas, mas Ilha Solteira e Três Irmãos, os últimos de acumulação, têm ontem 48% e 50%, respectivamente, da sua capacidade acima do volume morto dado pela hidrovia, portanto, da cota 323. Esse cenário coloca os grandes usuários de água em evidência e o uso múltiplo exige bom senso para que as atividades econômicas, sociais e o respeito ao meio ambiente aconteça. Há que se usar o insumo água, que é a fonte da vida, com inteligência. que vai desde o planejamento de obras e equipamentos até a sua própria gestão. Na área que atuamos, a agropecuária irrigada, tendo tanto o dimensionamento de sistemas como a água a ser utilizada, depende de um processo chamado de evapotranspiração, que é a transferência de água para a atmosfera por evaporação do solo e transpiração das folhas, que para sua mensuração depende das variáveis climáticas. E assim, redes agrometeorológicas são e serão cada vez mais exigidas. Mas não basta medir e divulgar. Há que se ter profissionais capacitados para interpretar os valores das variáveis climáticas e, com eles, fazer o adequado uso da água para as diferentes atividades econômicas.
Outras informações podem ser obtidas no canal da irrigação da Unesp, www.fez.unesp.br/irrigacal. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.